Muito boa tarde, ouvinte da UniFM 107.9. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Está começando o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social que vai ao ar às quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre o melhor do futebol e do mundo dos esportes. No programa de hoje, nós falaremos sobre a primeira vitória do Grêmio na Libertadores contra o Estudiantes, o jogo do Inter na Sul-Americana amanhã contra o Delfim e as finais da Superliga Feminina e Masculina de Vôlei. Tem ainda Série Ouro de Futsal, onde a UFSM faz jogo emocionante, Gauchão A2 com empate do Inter SM em casa e primeira etapa da Liga Gaúcha de Voleibol, sediada pela equipe da UFSM. Eu sou Milena Gubiani e apresento o programa de hoje com meus colegas Alexandre Labella e Mariana Camargo. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão?
Boa tarde, Milena. Boa tarde, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, boa tarde, ouvinte também, né? E um prazer estar aqui hoje. Acho que é a primeira vez que a gente faz o programa nessa configuração, né? Como de assim? Nós três, eu, tu e a Mariana.
É, nós três, acho que sim.
E é um prazer estar aqui.
Boa tarde, Milena. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos ouvintes. E assim, além de tudo que a gente tem para comentar, a gente tem nossos novos participantes aqui do Radar acompanhando a gente, que é muito importante. E muita coisa de Inter e Grêmio para comentar. Muito de vôlei, que eu gosto bastante. Então, estou bem animada para o programa de hoje.
Desejar as boas-vindas, né, para os novos integrantes também, então, que agora vão fazer parte da nossa equipe. Então, vamos começar pelo que está mais em destaque no futebol. Ontem, o Grêmio enfrentou o Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores e venceu por 1 a 0. Depois de perder para o The Strongs e para o Huachipato, a equipe gremista conquistou a primeira vitória na competição. Mesmo com um jogador a menos, o Vila Sante, que foi expulso pelo segundo amarelo, a equipe gremista continuou criando chances e o Nathan Fernandes marcou, garantindo os 3 pontos do Grêmio. Já era o momento, né, do time do Renato conquistar uma vitória na Libertadores.
Ah, com certeza. O Grêmio não é um time... Nunca foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Não achava que ia ser agora, esperava essa revitalização do time. E assim, um jogo que eu acho que demorou para o Grêmio aparecer, mas apareceu muito bem. E eu acho que os novos... resolveram, né? O Nathan Fernandes, Gustavo Martins, assim, o passe foi do Nathan Fernandes, que achou o Gustavinho, que fez uma jogada linda pra cima do Romero, e achou o Nathan Fernandes de novo, sozinho na área, e foi, assim, um gol que o Grêmio tava merecendo, assim. E foi um placar espetacular na conjuntura de estar jogando fora, de ter um a menos, né, já que o Vila Sante foi expulso, assim, numa falta dura, assim, sem bola, mas que igual, acho que era uma falta necessária, assim, tomou o segundo amarelo. E também, os jogadores do Estudiantes também fizeram faltas duras, foi um jogo pegado, foi um jogo bom de ver. E que acho que era um resultado importante pro Grêmio. Agora ele pode respirar um pouco. Ainda não é tranquilizador, porque tem jogos hoje importantes, o Huachipato e o The Strongest se enfrentam hoje. E é o melhor pro Grêmio é que eles empatem, né? Mas de qualquer forma é um respiro para continuar disputando e continuar com chance de passar pela fase de grupos.
Eu não vou mentir, eu não vi o jogo ao vivo, porque eu achei que o jogo era às 9 horas, e aí era às 7, né? Só que daí eu tava ouvindo, aí pro final do jogo, quando eu vi que começava às 7, eu comecei a ouvir comentários no rádio, e quando eu cheguei em casa, meu pai me disse assim, não, porque o Grêmio foi raçudo, eu vi muita gente falando isso, do Grêmio ter sido raçudo, só que eu acho que não é por aí que começa a vitória do Grêmio, porque quando eu ouvi isso, o que eu pensei? Nossa, o Grêmio deve ter se retrancado e feito um gol numa raça e de um jeito muito difícil, foi dominado. E aí eu vi o jogo daí, né, sem ser ao vivo. E, na verdade, bem pelo contrário, o Grêmio ele dominou o Estudiantes desde que estava no 11 contra 11. Domínio não é necessariamente posse de bola, né, que o Estudiantes tinha mais. O Grêmio teve 2 chances no primeiro tempo, uma que o Cristaldo chuta no meio do gol e outra que o Soteldo... chuta em cima do zagueiro, que o zagueiro corta, na verdade. E então o Grêmio, desde a primeira etapa, ele já dominava o jogo, já merecia estar na frente. E no segundo tempo, se confirmou teve essa questão do Vila Sante, um lance de azar do Vila Sante também, porque ele tá se virando, ele divide a bola, e aquela coisa quando divide a bola e fica o pé em cima, se ele já tem amarelo, vai tomar o amarelo, sabe? Não tem o que fazer. Isso podia ter acabado com a Libertadores do Grêmio. Isso é um fato, né? Só que o Grêmio se portou muito bem. É um negócio que eu já vinha falando dos outros programas. Eu acho que o Renato, ele, né, na gíria gaúcha, ele é muito cancheiro, porque ele sabe jogar Libertadores, ele conhece essa competição, ele sabe como jogar, ele tem o time dele nas mãos, não estava jogando bem, mas é aquilo, o futebol é muito momento. Veio duas vitórias, engatou a terceira, acho que o Grêmio vai confirmar a classificação, mas a gente não pode esquecer que é muito difícil ainda. Vai enfrentar o Huachipato fora de casa, o Estudiantes não vai entregar a classificação assim, vir aqui para perder, vai tentar jogar. E eu acho que é uma notícia muito boa para os gremistas, né? O Grêmio não só ganhar, que precisava ganhar, porque o próprio Grêmio se colocou nessa situação, né? Mas ganhar do jeito que ganhou. É muito animador. Eu, dos jogos do Grêmio que eu vi esse ano, pra mim esse foi o melhor. E, inclusive, eu ouso dizer que foi um dos melhores que eu vi nos últimos 2-3 anos do Grêmio. Porque o Grêmio vem da Série B, tem ano passado com o Soares, e eu nunca consegui ver tática e equipe ano passado do jeito que eu vi nesse jogo, porque tinha muito Soares, né? Era o melhor jogador da América do Sul. Então, quando tu tem o melhor jogador da América do Sul, às vezes tu não precisa fazer tanto, e foi isso que aconteceu, tanto que o Grêmio foi vice-campeão do Brasileirão por causa dele, e não foi campeão por causa da incompetência da defesa, incompetência do time. Então, é muito animador. Eu acho que daqui pra frente o Grêmio tem muito a melhorar, ainda se fala de contratações no meio do ano, que pode chegar, que o Grêmio precisa, que o Grêmio ainda tem uma defesa frágil, foi muito bem na Argentina, tem ido bem nos últimos jogos, mas é algo que tem que se rever, porque classifica e se classifica em segundo, pega um Palmeiras, pega um Flamengo, sabe? Eles são mais times que Estudiantes, são mais times que Cuiabá, Atlético Paranaense, então é algo que é um sinal de começo muito bom, assim, por onde o Grêmio pode seguir.
O que eu vejo como raça que foi jogado ontem foi o caso tipo do Jeromel, assim. Sim. De ter jogado 5 minutos com o ombro deslocado, de depois do jogo ter falado que vai pro hospital porque pode ter quebrado o ombro. Eu acho que isso foi raça, sabe? E também porque não tem substituto à altura pro Jeromel. Não tem a altura do ídolo que ele é já pro Grêmio. E colocar o Rodrigo ali, que não corresponde nem pela torcida e nem mesmo para as próprias expectativas da defesa do Grêmio.
Nossa,
assim.
O Rodrigo ali é uma nhaca. Meu Deus do
céu.
Com todo respeito.
E ele não corresponde, assim. Eu acho a mesma coisa do Marquezinho, assim. O gol que, por sorte, do Grêmio estava impedido. Foi assim, erro completo da defesa. O Marquezinho olhando a bola entrar no gol, sabe? Eu acho que o Grêmio precisa... Tem que se animar com essa vitória de ontem, mas não pode se deslumbrar, assim. Porque foi uma vitória grande, né? Pelo contexto, por estar jogando fora de casa, por estar com um a menos. E por isso o Estudiantes era o melhor time do grupo da Libertadores do Grêmio. Empatado ali com o Grêmio, né? Era para ser as duas maiores expectativas e a expectativa que o Grêmio não estava correspondendo ao ter perdido os dois jogos. Então eu acho que, assim, ele segue em quarto, né? Ele tá com 3 pontos e tá empatado com o terceiro. E ainda os outros dois ainda têm 4 pontos e jogam. Então, assim, é um respiro, mas não é tudo, assim. O Grêmio vai ter que ainda lutar bastante pela classificação. E eu acho bem importante isso que o Alexandre falou do meio do ano contratar, porque a defesa do Grêmio, assim, é antiga. Eu acho que pro torcedor do Grêmio, quando vai ser jogada do time adversário, já dá um... Já um dá um tremelique, né? Assim, o susto já é certo, ainda mais ali, acho que o erro do Kaique é as bolas aéreas, que ele é muito ruim, com todo respeito, mas o Marquezinho...
E o Marquezinho já chama gol.
E o Marquezinho chama gol, assim, então o goleiro é o principal problema, eu acho, pro Grêmio nessa temporada.
É, eu acho válido dizer que essa questão da defesa é um negócio que eu bato desde o ano passado, que o Grêmio tem que contratar zagueiro, porque o Jeromel não tem mais preparo para jogar uma temporada inteira. O Kahneman é a mesma coisa. O Kahneman também é um zagueiro que toma muito amarelo. Mas é válido dizer que realmente, nessas últimas partidas, o time melhorou muito defensivamente. Isso tem que ser falado. O Grêmio 3 jogos sem tomar gol. E foi uma partida... E claro, né? Quando eu falei da questão de que eu vi o pessoal falou que teve raça e tal, não quero dizer que não teve. Teve. Só que para mim o que mais me chamou a atenção... Foi o futebol jogado, porque quando me falaram aquilo, eu já tava, sabe, com aquele pensamento, o Grêmio dividiu bastante, o Grêmio fez isso, só que o Grêmio jogou muita bola também, né? Tanto que a jogada do gol é com um expulso, é um contra-ataque assim de manual, os guris da base salvando o Renato de novo, tudo bem que tem mérito do Renato de colocar eles, né? Mas outra coisa que eu venho dizendo que o Renato ele tem que confiar nos guris da base, tem que colocar eles pra jogar porque eles dão resposta, sabe? O Soteldo é muito bom, tem jogado muito bem também, só que, cara, tem que dar... O Renato mesmo diz, craque no time dele joga, ele falou isso do Soteldo, só que o Gustavinho também é craque, sabe?
Sim.
Ele tem 18 anos, ele joga na Argentina, fora de casa, com pressão da torcida, e ele joga como se estivesse batendo bola, sei lá, na casa dele, sabe? Ele é muito diferenciado, esse tipo de jogador tem que jogar, né?
E o problema do Grêmio tinha sido finalização, né? Ele tinha finalizado... A melhor jogada pra mim foi aquela do Cristaldo, que foi um voleio, que foi bonito de ver. Foi uma pena que não entrou, assim. Mas... E foi um jogo que não foi gol do Soteldo, o Diego Costa não jogou, e quem salvou foi os guris mais novos, sabe? Então eu acho que é exatamente essa pressão que eles não tomaram pra si, que vale a pena o Renato dar uma atenção.
Eu tenho a teoria de que o Soteldo perdeu o gol, tá? Eu sei que... Ele chutou, o zagueiro se atravessou na frente, só que quando ele domina a bola, ele sabe, porque a gente sabe que não é o forte do Soteldo fazer gol, né? Jogada, passe pra gol. Ele domina a bola e quando ele arma o chute, o goleiro já tá caindo pro lado e o zagueiro já tá ameaçando ir. Sabe? Tipo, mas claro, tá, não é o cacuete dele, não dá pra puxar tanto o Soteldo.
Então vamos continuar, né, nas competições continentais. O Internacional vai ter o terceiro jogo da fase de grupos amanhã, às 11 horas da noite, contra o Delfim, lá no Equador. A equipe colorada empatou os dois jogos anteriores, contra o Belgrano e o Tomayapo, sem ter marcado ainda na competição. O que vocês esperam do jogo do Internacional? Tem essa pressão, né, de conseguir os 3 pontos na competição?
Eu acho que é uma pressão ainda, acho que ainda não é desesperador, porque são empates, os pontos ali estão ainda favorecendo a classificação do Inter, mas não é tranquilo também, né, já que é importante falar que na Sul-Americana só o primeiro do grupo passa, então é, mas assim, pensando no Inter e o time que ele vai enfrentar, que é o Delfim não é um grande time, o Inter é muito mais time que o Delfim. Claro que, assim, estatísticas não na hora do jogo não importa, mas o Inter tem um bom saldo, assim, um bom aproveitamento contra times equatorianos. Não perde desde 2009, assim, e o aproveitamento é muito bom, sabe? Então eu acho que o Inter tem que lidar com as lesões, com os jogadores que não vão poder entrar em campo e com essa pressão, mas ao mesmo tempo é um time que dá pra ganhar, assim, dá pra ganhar e dá pra ganhar, eu acho que com tranquilidade, não precisa de afobamento ainda.
Olha, eu não vou mentir que eu falei a mesma coisa do Tomayapo e do Belgrano. Empatou os dois jogos. O Inter ele é um time muito estranho, né? Mas uma coisa que é fato é que o time melhorou também nos últimos jogos. Por exemplo, a gente vai falar ainda da derrota que teve pro Atlético Paranaense. Só que a gente sabe a dificuldade de jogar em Curitiba, no gramado sintético... O Inter jogou melhor, mas não vou atravessar a pauta. Vou voltar para a Sul-Americana. Só que assim, é um jogo difícil, né? Fora de casa, que a gente vai ter que ver às 11 da noite o jogo. E assim, eu acho que é exatamente o que a Mariana falou. Dá para ganhar, o Inter é mais time, o Inter é o melhor time do grupo, só que não tem mostrado isso, né? E a gente não pode esquecer que o Delfim vai fazer uma Copa do Mundo lá, porque se eles ganham esse jogo, eles já estão classificados em primeiro lugar. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Olha, eu fico cestroso de falar que o Inter vai ganhar por causa que nos últimos dois jogos sul-americanos, sabe? O Real Tomayapo era a primeira viagem internacional dos caras, sabe? Contra um time que é bicampeão da Libertadores e não saiu do 0-0 dentro de casa, sabe? Então, é muito difícil falar. O Inter pode ser que ganhe, pode ser que faça 3-0, tem potencial de, sei lá, fazer 5 no Delfim, mas pode empatar em 0-0 para tomar 1-0, sabe? Mas para cravar uma coisa, eu acho que o Inter ganha. O Inter volta para a disputa de verdade dessa Sul-Americana. E acho que passa muito pelo Borré acertar os gols que ele tem perdido, né? E também o Kudê agora, com a lesão do Wanderson, colocar o Gustavo Prado para jogar, que é um menino de 18 anos mesmo, que eu já vinha falando do Gustavinho, desses jogadores que vêm da base e jogam muito bem. Quando aparece, tem que jogar, sabe? Eu acho que faz muito bem pro clube isso. O Inter e o Grêmio tem esse DNA de jogadores de base. Eu acho que tem que valorizar isso. Não sei se vocês viram a jogada que ele fez, que ele toca pro Borré na Liga Arena lá, a jogada que ele faz. Cara, é um guri de 18 anos jogando ali no tapetinho do Atlético Paranaense, sabe? É personalidade, sabe? Não é qualquer um que faz aquilo. Então, eu acho que o torcedor colorado pode esperar uma vitória, porque... Tem sido motivador os últimos jogos, apesar das decepções da temporada. Perdeu uma invencibilidade de 16 jogos só nessa última partida contra o Atlético. Então eu acho que pode voltar ao caminho das vitórias na temporada e nessa Sul-Americana.
Concordo totalmente com o Alexandre quando ele fala que o problema principal é as finalizações do Borré, assim. Porque o Gustavo deu um passe lindo, a gente vai falar no próximo jogo. E eu acho que talvez seja uma oportunidade interessante para ele começar jogando contra o Delfim. E um cara que aproveita as oportunidades. Quando ele entra bem jogando. Então, eu acho que pode ser um medo pro torcedor colorado as lesões, porque eu acho que o que mais tem feito falta é o Alan Patrick e o Ener Valencia, exatamente. Sim. Porque eles que montam as jogadas. E a finalização do Ener tem se mostrado melhor do que o do Borré, porque ele não tem correspondido às expectativas do torcedor. Mas, assim, em um bom jogo, dá pra ganhar do Delfim. Mas, ao mesmo tempo, ele é o único do grupo da Sul-Americana que já ganhou, né?
E é o único que pode oferecer algum risco verdadeiro pro Inter, né? Eu acho que é muito louco. O Inter contratou dois centroavantes milionários e os dois perdem muito gol, né? Então, eu acho que com a volta do Valencia, ele não vai voltar nesse jogo ainda, mas com a volta do Valencia, tem tudo pro Borré melhorar. E o muito louco de dizer é que o Borré, ele tá jogando bem. Não é como se estivesse jogando mal, né? Tanto que a vitória do Inter contra o Palmeiras na Arena Barueri fora de casa, que acho que, se não me engano, era quase 40 jogos que o Palmeiras não perdia em casa, é uma jogada do Borré, ele pressiona em cima, ele é um cara que ele tem... ele se dedica taticamente, ele tem noção de jogo, ele tem domínio de bola, ele é bom, sabe? Não é que nem aquele atacante bagre que domina a bola e tu vê que, sabe, já fica... Ah, meu Deus, sabe? Tu não espera tanto... Tu espera dele, então eu acho que a torcida tem botado muita pressão, a gente pode ver nas redes sociais, né, porque é isso que a torcida quer, a torcida é passional, mas eu acho que assim, os gols do Borré vão sair, sabe, porque a não ser que a carreira dele toda tenha sido um azar, né, um cara que jogou na Europa, decidiu a Europa League, a não ser que tudo esteja errado, né, então eu acho que caminha por aí esse start do Inter pra temporada de verdade, sabe, de começar e deslanchar. É o Borré, ter o Ener Valencia do lado dele, o Alan Patrick voltando, que não tava tão bem também antes.
Mas eu acho o Alan Patrick, quando tá jogando bem,
ele
também,
é craque, né?
Né?
Eu acho que é por aí que caminha a estrada do Inter pra temporada.
E acho que a esperança também é que o Ener também demorou alguns jogos pra fazer o primeiro gol e depois funcionou,
acho que começou a fluir. 5 ou 4 jogos também.
É, tá na hora do Borré fazer o
E o primeiro que ele faz é numa oitavas da Libertadores contra o River. Que é aquele gol lá... Agora eu me esqueci o nome do o Monumental de Nunes.
Agora vamos falar um pouquinho do Brasileirão. Nesse final de semana aconteceram os jogos da terceira rodada. O Grêmio venceu o Cuiabá por 1-0 com gol do Cristaldo. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e o Juventude perdeu por 5-1 contra o Botafogo. Com esses resultados, a classificação ficou com o Grêmio em quinto lugar, o Internacional em sexto e o Juventude lá em 13º lugar. Analisando o desempenho dos times nos últimos jogos, até o Alexandre já estava falando um pouco sobre isso, né? Vocês acreditam que são boas essas posições no Brasileirão ou elas poderiam ser diferentes?
Eu acho que para o Inter não poderia ser muito diferente disso, assim. Porque eu acho que o torcedor não contava com a vitória contra o Palmeiras, assim. E a vitória contra o Atlético e a derrota contra o Atlético Paranaense, a gente sabia que é um time muito difícil de jogar. Eles não perdem na casa deles desde julho do ano passado. Então, era muito difícil, assim, do Inter bater eles. Jogou muito bem, só que é o problema de finalização que a gente já estava comentando. Então, eu não acho que pro Inter seria muito diferente disso. Mas pro Grêmio, talvez, ter levado a vitória contra o Vasco seria importante para agora estar mais tranquilo, ainda tá na disputa, porque apesar de Flamengo e Palmeiras terem empatado, que é bom para quem ainda quer continuar disputando pelo Brasileirão, são times que estão à frente dos times gaúchos, então toda a vitória é válida e tudo deve ser muito disputado para não chegar no final do ano e ter eles estarem a milhões de pontos na frente e ser mais um ano de sem grandes reviravoltas. Ano passado teve uma grande reviravolta, mas
apenas o Botafogo acabou de profissionais.
Mas não por grande mérito, foi mais erro, né? Então.
E eu acho que o Grêmio. Isso é muito louco, né? O Grêmio, contra o Cuiabá, fez um jogo assim. Enredado, um jogo ruim em casa contra o Cuiabá e vai lá e ganha com a autoridade do Estudiantes, né? Olha, o futebol às vezes é difícil de analisar. Mas assim, porque sou até meio hipócrita, né? Eu falar de animador na sequência do Grêmio, aí teve esse jogo que foi ruim, enquanto o Cuiabá tem que jogar mais do que jogou na arena, né? Mas o importante é que ganhou. Antes o Grêmio não estava conseguindo isso. Importante que ganhou. Iniciou com uma derrota para o Vasco, do jeito que foi, com aquele pênalti que foi sonegado para o Grêmio. Então, e a questão do Inter é o que a Mariana falou, da questão das sinalizações, a gente já falou. E eu acho que a lição que fica para esse jogo do Inter é que, dos jogos do Inter que eu vi lá na Liga Arena, no Sintético, esse foi o melhor jogo que eu vi dos últimos anos do Inter. O Inter jogou melhor que o Atlético. Tanto que o gol que o Canóbio faz é um gol que rebate e ele nunca mais vai acertar um gol daqueles. Convenhamos. Olha o ouvinte, veja o lance no YouTube aí. São quatro zagueiros na frente dele. Ele chuta a primeira, a bola rebate e devolta pra ele. E ele chapa de canhota no ângulo do goleiro sem ter noção. Ele não queria nem chutar lá, ele só chutou, sabe? Passou pelo meio de quatro caras. Então, inclusive, eu acho que é algo válido falar a atuação do Robert Renan. O Robert Renan jogou bem, né? Que a gente falou muito nos últimos programas que ele tinha que se reaver com a torcida. Até aconteceu o que eu esperava de o Kudê colocar ele pra jogar fora do Beira-Rio, né? Pra dar essa confiança mais pra ele, porque dá pra ver que ele se afetou um pouco psicologicamente com isso. E dar confiança de volta pra ele entrar no grupo, né? Porque ele é um bom zagueiro e ele tem potencial. Eu acho que o Inter e o Grêmio tem tudo assim pra disputar na parte de cima da tabela, né? Tu falou, eu acho que talvez dispare Palmeiras e Flamengo, porque é meio inevitável com o elenco que eles têm, mas talvez o Inter com o elenco que montou, o Grêmio vai dividir a atenção com a Libertadores, então eu acho difícil. Então, eu acho que vamos torcer, né? Vamos torcer, vai dar tudo certo.
Eu acho que o Grêmio, assim, não correspondeu ao time que tava jogando ontem, não, nem parece o mesmo que tava contra o Cuiabá, assim. O Cuiabá tá zerado, ele tomou 4-0 do Atlético Paranaense, e assim, 1-0 chorado do Grêmio, assim, que foi o Cristaldo ali que salvou, porque foi um jogo, difícil de assistir, assim. E porque o Cuiabá tá zerado, mas ele só jogou duas vezes, né? Então é importante falar que ainda não é pra o torcedor se desesperar, mas assim, quem tá pior dos times gaúchos é o Juventude, assim.
Que eu não, ia dizer que eu
não, não podia ter empatado com o Criciúma. E assim, uma vitória contra o Corinthians que eu não esperava, assim.
E jogou bem contra o Corinthians.
E aí chegou contra o Botafogo e tomou 5-1. Aí...
aquela expulsão no primeiro tempo, pra mim, o Juventude ele já ia perder, né? Porque ele tomou 2-0, tava sendo dominado, e aí tem um expulso aos 36 do primeiro tempo. Aí fica muito condicionado o jogo. Tipo, qualquer reação que ele poderia ter no segundo tempo acabou, sabe? Um expulso, sendo dominado fora de casa, infelizmente pros jaconeiros. Agora, eles podiam ter terminado como líder a rodada, eles terminaram em 13º. É inacreditável. Esse início de Brasileirão é difícil de tomar uma medida do que vai acontecer mesmo.
E aí fica naquela de que o Juventude sobe e cai. Sobe e cai. Mas ainda dá tempo de organizar,
claro,
com certeza.
Claro.
Teve 3 jogos. E o Inter é a mesma coisa. Eu acho que um destaque especial pro Wesley, que jogou muito contra o Atlético Paranaense. Velocidade, bom passe. Deu um baita assistência pro Boeck. No caso, não finalizou, botou pra fora. Mas que assim, era um baita gol. E muito contra-ataque, bom, e jogada de velocidade. Acho que, assim, acho que das novas contratações é quem tá dando brilho no olhar, assim, pro torcedor que tá... Que eu acho que é o que se esperava do Borré. O Wesley tá dando isso, assim.
É verdade. Grande jogador, Wesley.
E, assim, num jogo, acho que do Atlético Paranaense, é legal de falar da expulsão do Canóbio, assim. Porque o Inter tinha um a mais, assim. Só que era no final do jogo, já era... E eu achei que demorou muito pra se dar esse amarelo pro Canobi. Ele tava reclamando, ele tava fazendo passes duros, ele já tinha... Passes duros não, faltas duras. Já tinha chegado, tipo, ficado com o calcanhar do Wesley, sabe? E reclamando muito, achei que demorou demais pra dar o amarelo pro Wesley. E o que não demorou pra dar pro Vitão e pro Robert Renan, naquela confusão ali. Porque foi a primeira falta do Robert Renan, e foi dura, era pra um amarelo, mas a do Vitão não foi. E já ia ser, como ele se confundiu...
Ah, ele erra, né? Ele ia expulsar. Erra.
Mas assim, ia ser duas faltas, iam ser 2 amarelos e uma expulsão já.
Sim.
E o Canobi fez 4, 5 faltas, e o primeiro amarelo ele só tomou por reclamação. Não foi nessas faltas duras, sabe? Então eu achei que faltou um pouco de controle em cima dele durante o jogo, porque ele tava reclamando demais, parecia muito que ele tava mandando na partida. Mas mesmo assim, eu achei que o Thiago Heleno foi o melhor em campo, assim,
ele
do time do Atlético Paranaense.
Dentro do gol, quase. Quer dizer, eu tenho a teoria que aquela bola do Borré, ele erra o gol. Ele erra o gol de novo. Ainda bem que o Thiago Heleno botou o pé, porque se tu ver a trajetória da bola, parece que ela tá indo em direção à trave pra fora, sabe? Feio de ver, Borrezinho.
E acho que agora o problema do Inter é os lesionados, né? Mas há mais um lesionado no jogo contra o Atlético Paranaense, o Wanderson, que ficou com o pé preso ali entre as pernas do Thiago Heleno, foi, eu acho, né? Uhum. Mas também o gramado sintético, assim, que é um problema já decorrente, já é uma reclamação de outros clubes. O gramado sintético que estava ruim, estava prendendo os pés dos jogadores e que facilita ainda mais uma lesão e ainda no início do campeonato, sabe?
Eu acho que essas lesões é algo negativo, obviamente, mas isso ressalta o elenco que o Inter montou, né? Porque Sim. O Inter tem lesionado os dois principais jogadores, que é o Ender Valencia e o Alan Patrick, aí agora lesiona o Wanderson, e o Inter, aí tu vê os jogos que eles jogaram sem eles. Ganharam, por exemplo, do Palmeiras fora de casa, sem esses caras. Agora vai, sai o Wanderson... Aí tem um guri da base, que é o Gustavo Prado. Nem foi um de contratação, um cara da base que tá jogando muito. Então eu acho que o Inter, ele criou casca nesse elenco. Ele tem gente suficiente pra brigar por coisa grande esse ano, justamente por essa montagem do elenco. As lesões ressaltam essa coisa positiva no Inter.
Inclusive o Gustavo Prado, que não tava tendo oportunidade, mas que tá merecendo mais a titularidade que o Maurício no momento, sim, por exemplo. Então sim. É de
e que
se
o
olhar,
próprio Wanderson, assim, porque eu acho que ele pode jogar dos dois lados, né? Então eu acho que é o caminho.
E ainda sobre o Brasileirão, a Associação de Árbitros divulgou uma nota pedindo a paralisação do campeonato após a acusação do dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor, mas a elite da arbitragem faz parte de outro grupo que não vai paralisar o Brasileirão.
Isso aí, dando um resuminho para saber que a gente tem que estar com tempo curto, o que aconteceu de toda essa situação é que no início de março, o Romário, que é senador, né, o ex-jogador, ele criou uma CPI sobre manipulações de resultados depois que o John Textor veio dizendo que ele tinha contratado uma empresa na França, que ele tinha descoberto manipulações de resultado. Foi criado, ele depois, esses dias, agora eu não sei exatamente o dia, e ele falou na CPI, ele falou para os senadores. E depois ele teve uma reunião secreta com integrantes ali da CPI, que são senadores. E o que se diz é que o Cajuru falou que ele é o... Eu não sei como é que fala, o que coordena a CPI, o senador que coordena a CPI.
O relator.
Ele deu uma entrevista dizendo que é preocupante e vale investigação. Eu acho que como pode não dar nada, pode dar muita coisa, sabe? Porque, olha, eu não acredito que senadores, mais de um, porque ele tá ali dando a entrevista, se vê o vídeo, dá pra ver, ele fala por uns 3, 4 minutos, ele fala e tem outros senadores na volta dele concordando com ele. Ele diz que o que se achava era que o John Textor ia falar só sobre coisas do Botafogo, que foi o que todo mundo pensou inicialmente, que ia ser aquela falação de não saber perder e mostrar o resultado do Botafogo. Ele não mostrou só do Botafogo, como ele mostrou outros jogos, atuações de jogadores suspeitas e decisão e ele disse que tem nessas imagens que o que o VAR mostrava para os árbitros e para a TV não era às vezes o que aconteceu realmente no lance. Então, assim, eu confesso que inicialmente quando eu vi o John Textor falar isso, eu achei que esse cara tá pensando, sabe? Falas levianas, porque é muito pesado tu acusar o campeonato do tamanho do Brasileirão disso, e que já tem um histórico no passado de que aconteceu a máfia do apito, e eu não acreditava. Só que depois disso, de eu ouvir senadores falar que foi criada uma CPI, eu confesso que, assim, eu acho que tem grandes chances, grandes chances não. Se confirmado, investigado, pode ter paralisação do Brasileirão mesmo, porque é algo muito grave, né?
Sim.
E tem isso, os árbitros não quiseram parar, a ANAF se manifestou criticando, né? Que é aquilo, é aquele jogo, né? Um vai falar e aí o outro vai ter que se defender, só que os jogadores, os árbitros da elite não quiseram parar. Tem que ver o que vai acontecer, né? Mas é bom informar o ouvinte disso aí, tudo que tá acontecendo. Eu vi que muita gente não tinha noção mais ou menos do que era, né? Então acho que é bom saber, ter noção que talvez possa acontecer alguma coisa mais pra frente aí.
Ainda mais isso que envolve um campeonato tão grande como é o Brasileirão.
Envolve muito dinheiro, né?
Sim, vai muito além do futebol, né? Mas enfim, agora falando da outra competição nacional, na semana passada aconteceu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio, que começa nessa fase da competição, vai enfrentar o Operário. O Ipiranga joga contra o Atlético Paranaense. E o Internacional enfrenta o Juventude. Os jogos de ida para os gaúchos vão acontecer na terça e na quarta da próxima semana. No Brasileirão Feminino, domingo, o Internacional empatou com o Flamengo em 1-0. O rubro-negro abriu o placar com um gol de falta. Mas no segundo tempo, as gurias coloradas empataram o jogo em um lance de velocidade. Com esse resultado, o Internacional segue na zona de rebaixamento, em 14º lugar. As gurias coloradas voltarão a campo no sábado contra o Real Brasília. O Grêmio perdeu para o Bragantino por 1-0 na segunda-feira. Com essa derrota, as gurias gremistas caíram da sexta para a 8ª posição da tabela. O único gol da partida foi da atacante Isa Rangel, aos 41 do segundo tempo. O próximo jogo das gremistas é no sábado contra o Avaí Kinderman.
É, essa situação das gurias coloradas, né, é preocupante, porque está na zona do rebaixamento e não consegue sair, né? Uma loucura de um time que jogou para ser campeão da Libertadores ano passado, feminina, uhum. E agora essa situação de... Olha, é triste. Eu sempre, na questão da... Aqui, quando a gente comunica, eu sempre assumo minha torcida pros dois times, né? Pro Grêmio e pro Inter no feminino, porque eu gosto muito de ver elas disputando, ver elas na situação. Mas é triste ver o Inter nessa... As gurias coloradas, né? Porque o nome é diferente do clube no feminino. É muito triste ver no rebaixamento, ver essa falta de gestão que tem, eu acho, que pro lado do futebol feminino, né?
Era isso que eu ia ressaltar, é completamente gestão, assim. Porque ao contrário do que foi feito com o futebol masculino de reforçar o elenco, no futebol feminino tinha grandes jogadoras que foram vendidas todas e não foram recolocadas, assim. Não foram repostas jogadoras à altura. E saiu o técnico e as principais jogadoras, assim. E não foi investido o dinheiro que o futebol feminino merecia pra repor essas posições, sabe? Então agora é o pior início de brasileirão do Inter no futebol feminino, assim, das gurias coloradas, e não corresponde com o futebol que apresentava no ano passado.
É, eu acho que o Grêmio também tem que se cuidar, né? Porque eu tava olhando aqui a tabela, o Grêmio tá em 8º, é um campeonato de 16 equipes, e o Inter tá em 14º, que tá na zona do rebaixamento, e o Grêmio em 8º, só que a diferença é de 6 pontos, né? Então eu acho que tem que se cuidar, eu acho que... O Grêmio também não pode ter essa derrota, né? É uma situação mais confortável, mas as gurias gremistas não podem se perder nisso daí também. Deus o livre, né? Aí rebaixador, por favor, né?
Mas não dá, né?
Não dá.
Mas agora, do nosso esporte local, né? O final de semana foi movimentado aqui em Santa Maria. Tivemos a primeira etapa da Liga Gaúcha de Voleibol, a segunda rodada da Série Ouro de Futsal e a segunda rodada do Gaúchão A2. A etapa do voleibol foi organizada pela equipe da UFSM com apoio aqui da Prefeitura de Santa Maria. Os jogos das equipes femininas aconteceram no sábado e das equipes masculinas no domingo. O time feminino conseguiu o segundo lugar do campeonato na disputa com a equipe AVV. Já o time masculino foi o grande campeão da etapa contra a equipe AVSM. Desejamos, né, parabéns para as equipes aqui da UFSM.
Que final de semana para quem é UFSM, hein? Não vou adiantar do futsal, né? A gente vai falar, mas que final de semana maravilhoso.
Então, já vamos para o futsal, né? Que também teve vitória pela segunda rodada da Série Ouro. A equipe da UFSM recebeu a Ser Triunfo e venceu por 6-4 de virada. A partida, né, foi emocionante do início ao fim. E eu quero pedir para vocês que estavam lá, né, fazendo a cobertura pelo radar, como que foi acompanhar esse jogão?
Bah, foi exatamente o que tu disse, um jogão. Foi muito bom de assistir, muito bom de assistir, bom de acompanhar. Foi muito bom ser o UFSM Futsal no final de semana. Mas, assim, um jogo truncado, assim, o primeiro tempo foi difícil, assim, pra UFSM, 2-1.
Jogou pior, né?
Jogou mal e eu acho que não soube aproveitar as faltas. Não conseguia colocar, tinha posse de bola, mas não botava no chão, não era feitas jogadas com calma, estava muito nervoso mesmo. E foi um jogo nervoso do início ao fim. Mas no segundo tempo, o UFSM Futsal soube aproveitar. Porque nos primeiros, faltava 15 minutos e a Ser Triunfo já tinha cometido 4 faltas. Então precisava de 2, sabe? O UFSM Futsal só precisava de 2 faltas para a penalidade do Ser Triunfo e não soube aproveitar no primeiro tempo. E mesmo assim ganhou, né? Foi 2-1. Mas no segundo tempo foi alternando sempre o placar. Eu acho que foi isso que deixou muito emocionante. Era um gol de um lado, um gol do outro. Até que o UFSM disparou, assim, no lance do pênalti, que eu acho que foi o mais emblemático, assim, da partida. Que o Pepo, participante do Radar Esportivo, agora a gente pode até reclamar também, cometeu o pênalti e o Edinho defendeu. E na mesma jogada o Pepo fez o gol, que também parabenizar na mesma reclamação. Então foi um jogo muito emocionante, foi muito bom de acompanhar e de cobrir pelo Radar.
É, eu concordo contigo que no primeiro tempo faltou calma. Eu até na entrevista com o Léo Rudeck, que inclusive está no Instagram do Radar, ele fala que ele sente que ele fala que sentiu a estreia em casa, e eu acho que eu passo isso para todo o time, né? Eu sinto que a equipe tava nervosa da UFSM, e o que tu falou, não tinha calma para montar jogada, não forçou as faltas para conseguir o tiro livre, né? Então eu acho que aí no segundo tempo o Prank falou também que ele organizou algumas jogadas, mas ele falou na entrevista que ele achou que isso partiu muito mais dos jogadores, dos gols que aconteceram no segundo tempo, muito da individualidade, né? Que foi, nossa, muito golaço, né? E claro, o time se portou muito melhor taticamente, se fechou melhor na defesa e trocou mais passes no ataque, conseguiu envolver mais o Ser Triunfo, que é um time enjoado também, o Ser Triunfo, né? De jogadores mais velhos até dos que estão na UFSM e tem experiência, é um time que eliminou a UFSM ano passado, né? Então, destacar a partida do Edinho, assim, que foi fenomenal. Ele é muito diferente mesmo. Falou que escolheu vir pra Santa Maria de volta, tinha propósito de outro lugar, ele gosta daqui, ele gosta de Santa Maria. E é muito legal, além de ter um grande goleiro, um goleiro que é identificado com as pessoas daqui e representa, né? Ele foi ovacionado lá no ginásio da Medianeira, e foi muito legal, sabe, acompanhar, ver essa conexão do torcedor com o time. E eu sinto que no segundo tempo foi muito osmose, assim. A UFSM era melhor e foi indo gol, até teve aqueles empatezinhos. Teve o pênalti que empatar no 4x4, tem o contra-ataque, e depois tem o gol do Thales também. E aí mata o jogo, vira 6x3, e eles fazem um gol no final só. Então eu acho que foi muito legal estar lá também, falando da experiência, foi muito divertido entrevistar o pessoal, os jogadores, o Prank, e foi uma experiência divertida e de realização, assim, como jornalista.
Assim, só reiterando, quem eliminou a FCM Futsal no passado foi a Ser Santiago, não foi a Ser Triunfo. Mas, de qualquer forma, a gente acompanhou com o Radar contra o Ser Santiago, e é um time muito diferente. Dá pra ver que as modificações que tiveram pra esse ano foram muito boas, assim. E principalmente o Edinho, que é, assim, um destaque, assim, que não tem explicação. E foi muito legal acompanhar também por causa do ginásio estar todo ali no sentimento a favor da UFSM Futsal, sabe? Então foi uma experiência muito legal.
Eu confesso que me passaram a informação errada, eu peço desculpa. Mas o que o Prank falou é que eles perderam em casa para eles. Isso que foi. Recapitulando, então é um time que já tinha ganhado aqui, né? Então não é um time de...
Acho que agora o UFSM Futsal enfrenta a TF Pelota só no mês que vem. Então, é um início de temporada muito boa para o UFSM Futsal. Acho que eles não contavam com a vitória contra a Ser César fora de casa. E ainda vim de duas vitórias seguidas, agora as duas primeiras. É um ótimo início, assim, que a temporada continue sendo...
Quantos times passam na fase de grupos?
Eu acho que passa quatro, e aí o melhor quinto disputa também.
É, eu acho que encaminha legal, né? Encaminha legal essas duas histórias fora de casa. Tem que ainda manter a concentração, né? É ida e volta. Eu acho que dá pra classificar mesmo.
Reiterando também, passa 5 e o melhor sexto disputa pra passar. A nossa
são
nova participante
são quantos no grupo?
Salvando.
No total?
Acho que são 7.
Bem, mano.
7, 8 passa bastante.
Bem, mas tá aí, tá muito...
Não, vai dizer que tá fácil com um grupo com o Atlético e o César.
Tem os times bons mesmo.
Tá difícil, né? E na tarde do domingo também, o Inter SM recebeu o Grêmio Bagé aqui em Santa Maria, pela segunda rodada do Gauchão A2. A partida acabou em 0x0. Com esse resultado, o Inter chega a 4 pontos na tabela do grupo B da competição. O jogo não teve muitas chances de gols para as equipes. No segundo tempo, foi quando os times chegaram mais perto de abrir o placar. O Inter até marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. O próximo jogo da equipe alvirrubro é contra o Aimoré, amanhã às 7 horas da noite. Mesmo com a competição ainda no começo, vocês acreditam que o Inter consegue subir para a elite do gauchão?
Olha, eu acho que sim, mas... Não pode desperdiçar os pontos que, que desperdiçou esse final de semana, né? Empatar com o Grêmio Bagé. Tudo bem que foi um time que veio aqui para ter o empate mesmo, é difícil. Teve o gol anulado, mas eu acho que o time poderia ter mostrado mais. Foi um jogo, como tu disse, que não foi de muitas chances, mas eu acho que ainda tinha aquela gordura da vitória contra o Pelotas fora de casa, né? Então eu acho que tem boas perspectivas, sim. Tem esse jogo contra o Aimoré, que é fora de casa, é um jogo difícil. Mas eu acho que dá pra pelo menos vir com o empate de lá. Seria melhor a vitória, né? Porque a gente sabe como é que é esses campeonatos, assim, da segundona gaúcha. É muito algo que às vezes vai além da técnica, é mais coração, é mais físico. E é sempre bom tu tá bem colocado, porque acontecem reviravoltas no campeonato, mas então é sempre bom tu tá com gordura na frente e não ameaçar a classificação. A gente sabe como foi a temporada passada, com vocês não conseguiu gordura nenhuma, né? Não conseguiu nem chegar perto de classificar. Mas eu acho que o começo do campeonato ele é muito importante. Eu acho que o Inter a gente tem que valorizar, tem que ir amanhã contra o Aimoré e buscar essa vitória.
Ele precisava fazer valer o fator casa, que foi exatamente o que ele não conseguiu, porque o empate não é ruim, mas também não é bom, tinha que ter vencido, assim. E o Interzinho enfrentou o Aimoré no passado duas vezes e ganhou essas duas vezes, mas também era outro time, né? Era um time que estava jogando o gauchão principal e que foi rebaixado, mas de qualquer maneira tem que tentar aproveitar as poucas chances que tem, porque se quer subir, tem todas as chances têm que ser aproveitadas.
É, o Inter agora ele é terceiro colocado com 4 pontos, o primeiro é o Monson de Porto Alegre com 6, e o Aimoré, que é o time que o Interzinho vai enfrentar, é o quinto, com 2 pontos. Então, é um confronto direto. É um time que conseguiu só 2 empates, né? A Mariana trouxe o retrospecto e eu acho que tem que fazer valer esse retrospecto. Apesar do time diferente, tem que ganhar, porque é aquilo. Se o Aimoré ganha, passa o Interzinho fica fora da zona de classificação e fica difícil daí.
Sim. E agora, então, vamos falar da Superliga de Vôlei. Começando pela disputa feminina, que teve a final no domingo. No clássico pão de queijo entre Minas e Praia Clube, o Minas se deu melhor e se tornou pentacampeão. O jogo, que aconteceu em Recife, acabou em 3 sets a 1 para o Minas. A equipe mineira venceu o primeiro set por 25 a 23. O Praia Clube conseguiu empatar o jogo ao ganhar a segunda parcial por 25 a 21. O terceiro set foi marcado por muitos erros do time de Uberlândia, e o Minas fechou 25 a 16. E ainda no final desse set, houve uma pequena polêmica. Um ataque do Minas parou na rede, sem toque no bloqueio rival, e o ponto seguiu. O equilíbrio voltou no quarto set da partida. Os times foram juntos até 19 a 19, quando o Minas conseguiu abrir uma diferença. O ponto final foi marcado pela Central Thaíssa, que é bicampeã olímpica. Vocês acham que essa final foi uma disputa a nível do clássico pão de queijo e o Minas já era favorito para levar o título?
Comemora, Mariana.
Eu comemoro. Eu acho que o Minas não era favorito. Eles enfrentaram 3 finais, eu acho, esse ano junto. 2 títulos em 2024. E esse foi em casa, sabe? Um eles perderam e o outro eles ganharam. É um clássico, assim. É uma hegemonia do voleibol mineiro, assim. E de qualquer maneira, foi uma boa final. Claro que teve muitas faltas do Praia. Muitas faltas, não. Muitos erros do Praia. Mas é que tanto falar de futebol, a gente fica... Mas o Minas já venceu nessa temporada uma Sul-Americana e uma Supercopa. É um baita time. Era de se esperar. E o Praia também ganhou o Mineiro e a Copa do Brasil. Então, são os dois times que já vinham com uma carga de títulos nesse ano, que fizeram uma baita temporada. E que foi uma grande final, assim, foi um 3-1, que se espera que vá pro tie-break, quando é um clássico a essa altura, mas de qualquer maneira, assim, foi um baita jogo, um destaque, assim, pra Penha, que fez 23 pontos, e pra Sofia Kuznetsova, que é a russa do Praia, que também fez muitos pontos, só que, assim, teve um equilíbrio no Minas, o que levou o Minas à vitória foi o equilíbrio de ter a Penha e a Kiz, então as duas atacantes fizeram muitos pontos, e o Praia tava naquela, levanta pra Kuznetsova que ela resolve. E aí, assim, o bloqueio do Minas foi se montando. E não, essa dependência de um ataque só, nesse caso, é muito ruim, assim. Ela é uma baita ponteira, que tava jogando uma russa, que agora estreou no pré-clube. Mas, de qualquer maneira, assim, não dá pra só... não dá para depender só de uma ponteira, assim. E é um jogo com grandes nomes do voleibol, assim. Ter a Thaís em quadra, que já ganhou 2 Olimpíadas, é um peso para as outras jogadoras, de qualquer maneira, mas também é um baita apoio, assim. É ter uma pessoa que já tá... Ela tá numa idade mais avançada pro voleibol, de qualquer maneira, mas vai jogar mais uma Olimpíada esse ano e quer ser a tricampeã olímpica. Mas ter ela em quadra é muito importante, assim. Ela já ganhou várias outras Superligas. E agora o Osasco tem 5. O Osasco e o Minas têm 5 Superligas, assim. Então, em segundo nessa categoria de quem tem mais Superligas. E em primeiro lugar tá o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem 12. Então tá difícil de alcançar. O Rio de Janeiro, que não é mais um time, agora é o Sesc e o Flamengo. Então agora ele também não vai ganhar mais.
Sesc e Flamengo.
Pra quem não acompanha, ele sempre acha engraçado os nomes. Logo depois não, a gente vai falar...
Eu sempre falo.
Não, logo depois a gente vai falar do vôlei Renata.
Sim, eu não falo, entrega, eu falo.
E assim, saiu também a seleção da Superliga. E assim que fica claro como é a hegemonia do Praia e do Minas, assim. Quase todas as posições tinham jogadoras do Praia e do Minas. E são jogadoras também que, na pré-convocação feita pelo Zé Roberto para jogar a Liga das Nações, que é a preparação da seleção para as Olimpíadas, tem a Kizzy, que é oposta do Minas, Pridaroit, que é oposta do Minas, a Denise, que é uma central do Praia Clube, que jogou muito, inclusive também é campeã olímpica, e que se destacou demais, tentou puxar a torcida, mas que não foi o suficiente. Assim, o Minas jogou muito bem e jogou constante. A Carol Gattaz também, Julia Kudz, que é uma central de só 21 anos, que joga do lado da Thaisa, que é 2 vezes campeã olímpica e mesmo assim faz um jogo de igual para igual, que fez a melhor dupla de bloqueio da Superliga. Também acho que a gente tem que dar um destaque agora no final dessa Superliga para a Luzia, que é uma central do Barueri, que subiu das categorias de base agora e que fez assim... jogos espetaculares. Ela já tinha sido campeã da Sul-Americana Sub-21 com a seleção, e que agora talvez ela consiga uma vaga, assim, pra só acompanhar. Ela não vai entrar em quadro, mas já é uma baita oportunidade pra uma guria tão nova acompanhar uma seleção do peso que é o Brasil no vôlei, assim. E também, destaque para as duas líberas, a Niemi e a Natinha, que são as líberas que vão para as Olimpíadas, e a Camila Bright, que já foi para Olimpíadas outras vezes, foi convocada pelo Zé Roberto, mas que já negou que não vai ir, que já falou que quer ficar em casa com as filhas. Então também destaque que jogou muito na Superliga, mas que infelizmente o Brasil não vai poder contar com ela nessas Olimpíadas.
E na Superliga masculina, a final vai ser entre o vôlei Renata e SESI Bauru, no próximo domingo, às 10 horas da manhã. O primeiro classificado foi o vôlei Renata, que venceu o Guarulhos de 3-7-0 ainda na quinta-feira da semana passada. O seu adversário para a final, o SESI Bauru, ganhou a terceira partida da semifinal contra o Joinville, na última segunda-feira. A partida terminou em 3-7-0 e o destaque do jogo foi Lucas Bergman, de apenas 20 anos, que foi eleito o melhor jogador em quadra. A conquista do campeonato garante ao time o título da competição nacional e uma vaga na Supercopa Brasil, que será no início da próxima temporada. Quais são as expectativas para esse jogo entre o vôlei Renata, que foi oitavo colocado na fase classificatória, e o SESI, que foi terceiro colocado?
Isso que eu ia perguntar para a Mariana agora, que é especialista em vôlei, né? Como que o grandíssimo vôlei Renata... Que eu tava debatendo com a Marina lá com a Marina Brignol nos outros programas, que terminou em oitavo, tava nas quartas, não era favorito, e como que o vôlei Renata chegou na final?
O vôlei Renata fez playoffs espetaculares. Ele eliminou o Sada Cruzeiro, que, assim, hegemônico.
O primeiro colocado, né?
O primeiro colocado perdeu pro oitavo colocado, assim, numa partida espetacular. Com o Maurício, que é um cara que é campeão olímpico, que já era visto, assim, até pelos comentaristas, como um cara que tava pra se aposentar, fazendo partidas espetaculares, assim, colocando os jogadores do Cruzeiro no bolso. E nem parecia que tinha essa diferença entre primeiro e oitavo, sabe? Foi, assim, uma campanha espetacular. Exatamente, que eu acho que esse é o peso de estar na final agora. Porque é a segunda vez que o vôlei Renata, que é o Campinas, né? Ele é conhecido por Campinas, mas o patrocinador é o Renato das Massas e das Farinhas. Então, por isso do nome. E é a mesma questão do Sada Cruzeiro, assim. Por isso que é vôlei Renata. Mas o Campinas fez história, porque é a segunda vez que ele vai disputar uma final. eliminou o Sada Cruzeiro, que ganhou a Copa Brasil nesse ano sem perder nenhum set. Ganhou todos os jogos por 3-0. E são exatamente os mesmos times, sabe? Mas, assim, numa partida espetacular, em duas partidas espetaculares, porque ganhou de 2-1 nesse melhor de 3. Mas, e nem precisou do... precisou do terceiro confronto, mas que jogou muito bem e era completamente diferente do que se esperava, sabe? Porque tem o Wallace lá que pesa muito pro time do Sada Cruzeiro e que não apareceu tanto quanto o Maurício apareceu agora pra decidir pro Vôlei Renata. E é a mesma questão do Darlan e do Lucas Bergman. O Darlan, no primeiro jogo contra o Joinville, fez 48 pontos sozinho e fez mais da metade dos pontos da equipe sozinho. E é um destaque, assim... completamente um guri que acabou de fazer 18 anos, que já cravou a vaga dele nas Olimpíadas e que faz 48 pontos num playoff de Superliga, assim, de uma grandeza assim enorme e exatamente uma esperança para as Olimpíadas depois de ter um nome de peso como esse. E também um destaque grande para o levantador, o Thiaguinho, que, assim, eles, o levantador e o líbero são os mais deixados de lado, assim, nas posições deles no vôlei, mas nenhum ponteiro e um oposto faz um bom jogo se o levantador não faz um bom jogo. Então, assim, o Thiaguinho brilhou. E assim, o Joinville não passou, mas é o mesmo caso do Vôlei Renata. Eles estavam na Superliga B ano passado e já chegaram na semifinal nesse ano, assim. Acabaram de subir pela primeira vez e já chegaram na semifinal. Então, assim, é muito interessante ver esses times novos fazendo história com jogadores muito novos também. Porque o Lucas Bergman também, eu acho que tem 18, 19 anos. E o Darlan tem 18 anos, acabou de fazer. Então foi a dupla que levou eles pra final, sabe?
É, pro ouvinte ter uma noção, o Vôlei Renata, que se classificou para a final, ele terminou em 8º lugar com 28 pontos. O Sada Cruzeiro, que eles eliminaram na primeira rodada de playoffs, né? Terminou com 62. Então o Vôlei Renata teve mais derrotas do que... Não, é, ele teve mais derrotas do que vitórias na temporada regular, né? Ele teve 9 vitórias e 3 derrotas e o Sada Cruzeiro teve 21 vitórias e 1 derrota. Então é para ter noção do feito que é que esse time, inclusive, não sabia que vinha da segunda divisão, então eu acho que é maior ainda. Inclusive, só para falar pro ouvinte, né, realmente são os nomes bem diferentes. Aqui, por exemplo, tem o Café Vasconcelos. E tem Imepac, Aracopi e Araguari. Tem tudo isso junto no nome.
Assim. É que eu acho que a diferença principal, assim, pro vôlei e pro futebol é que o vôlei é muito dependente dos patrocinadores. Então,
sim,
assim,
sim.
Eles... Só que a gente sabe, o Café Vasconcelos é o Barueri. Então, a gente sabe que não é... Não, é o Jaguari. Agora me confundi já.
Araguari. Isso, Araguari.
E aí, e o Vôlei Renata é o Campinas. Mas a gente... É muito engraçado, assim, tu olha. E outra coisa que eu ia comentar também, que eu comentei as convocações do vôlei feminino pra VNL, que é a Liga das Nações. O Darlan, ele disputa uma vaga direta com o irmão dele, o Alan. E o Alan joga na Europa e o Darlan joga aqui no Brasil. Mas agora... Com essa disputa, assim, espetacular de ter feito 48 pontos, ele é o maior pontuador da Superliga, é o cara que mais fez pontos em uma partida. Ele cravou a vaga dele e vai os dois. Eu acho que vai acabar que o Felipe Roque, que era o outro oposto que disputava a vaga, que é do São José, que também disputou a Superliga, vai acabar ficando de fora. E outra coisa que aconteceu igual no feminino, o Douglas Souza também é um jogador que jogou outras Olimpíadas, um jogador muito amado pela torcida, mas que pediu dispensa da seleção. E que esse ano foi convocado de novo e surgiu toda a especulação que ele ia voltar a disputar as Olimpíadas, mas ele também negou que vai ficar pelo Brasil mesmo.
E agora, então, a gente vai falar das Olimpíadas. Tá faltando apenas 93 dias para os Jogos em Paris. E atletas com chances de trazer medalhas para o Brasil conquistaram pódios nesse final de semana. Na ginástica, aconteceu o Campeonato Gessolo, uma competição na Itália que é preparatória para as Olimpíadas. A Rebeca Andrade foi campeã das barras assimétricas, a Flávia conquistou o ouro na trave e dividiu o primeiro lugar do solo com a Júlia Soares. A fadinha do skate, a Raíssa Leal, é campeã da etapa de San Diego da SLS, que é a primeira liga de skate street do planeta. Na última manobra, a brasileira conseguiu uma inédita nota 9. O time Brasil vai para Paris bem representado nessas modalidades.
Eu sou muito fadinha.
Eu também.
E antes da gente encerrar o programa, vamos reforçar a agenda dos próximos jogos. Amanhã, às 7 horas da noite, O Inter SM enfrenta o Aimoré pelo Gauchão A2. Pela Sul-Americana, também amanhã, o Internacional joga contra o Delfim às 11 horas da noite. E no domingo, o Santa Maria Soldiers enfrenta o Bears, em Parobé, pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Para saber mais sobre essas e outras notícias, siga o Radar Esportivo no Instagram, @radaresportivo. No Twitter, @radarufsm, e no Facebook é só pesquisar por Radar Esportivo. Muito bem, ouvinte da UniFM 107.9. Você acompanhou o Radar na rodada de hoje, um programa do Radar Esportivo, produzido e apresentado por estudantes de comunicação social da UFSM e coordenado pela professora Viviane Borelli. Se você perdeu alguma parte do programa ou deseja ouvi-lo de novo, não se preocupe. Basta pesquisar por Radar Esportivo no Spotify que você terá acesso a todas as nossas edições. Eu sou Milena Gubiani e apresentei, junto dos meus colegas Alexandre Labella e Mariana Camargo, o Radar na rodada de hoje. Na técnica, o nosso querido José Quartiero. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Lembrando que sexta-feira, às 14 horas, tem Radar Entrevista aqui na UniFM 107.9. O Radar na Rodada volta quarta-feira que vem. Até lá e um bom restinho de semana.
Tchau, tchau. Até mais.
Tchau. Obrigada pelo programa.